Eu não tava
Essa
dentro?
barba, hein, Rasher? O que
Preto, né?
aconteceu? É
Olha como
barba
tá branco aqui.
Bitcoin, né? Tá cada vez mais.
Essa tá
Tipo.
parecido com o Pierre Cochard. Então, eu tinha falado que eu ia cortar quando batesse 288 mil. Espero que não demore muito, porque eu não aguento mais. Então,
Oh, yeah.
vamos falar, mas eu não sei como botar o assunto na mesa Por
aqui.
isso que eu queria fazer live, entendeu?
Então a gente fala o quê? Na real, a gente já falou faz, não sei, algumas semanas que essa
Semanas.
empresinha, essa tal de MicroStrategy,
MicroStrategy.
é uma empresinha de software de inteligência. Eles fazem análise de dados, software de
É,
análise de dados, machine
BI.
learning.
É, inteligência de negócios, não é business.
Agência de
É
negócios.
BI, hein? O princípio forte deles é BI, desde há 20 anos, sei lá. Quando
Ok.
começou os data marts e não sei o quê, eles foram dos primeiros.
Perfeito. Não é empresa relacionada com cripto, não é banco,
Não, é
não
uma
é.
Oracle da vida especializada em business intelligence.
Perfeito.
Yeah.
E simplesmente o que aconteceu foi que o CEO deles já várias vezes tinha se pronunciado sem nenhum interesse por Bitcoin. E de repente eles compraram nada mais, nada menos do que 21 mil Bitcoins. Agora, por que que eles fizeram essa compra?
É, deixa eu entrar, então, dar uma interferida. Primeiro,
Fala.
né, que eu escutei ele justo deu umas. Agora, né, com essa notícia aí, ele entrou no mundo cripto com tudo, né? É, começaram a entrevistar eles. Eu escutei uma entrevista com o cara bem interessante mesmo, essa empresa aí. Ele começou, tipo, no meio da faculdade, numa ideia assim de: ah, eu vou fazer uma empresinha, vou fazer ela crescer um pouco, vou vender, vou dar meu exit e vou continuar a minha faculdade. E, né, começou e terminou, fica a empresa, como deu certo, a empresa acabou continuando, ele continuou no esquema. Ele estava no começo aí da internet, já tem mais de 20 anos, começo, né, expansão assim na internet, para as massas, tal. E ele comprou vários domínios também, o cara. Fez vários negócios assim com a internet. O cara é visionário, digamos, até no ponto de vista da internet. E é um cara interessante. O cara é jovem, ele nasceu em 89. É muito jovem. É tipo, entendeu?
89, tem certeza?
É de
Tem
89.
certeza?
Ah, não. É de 89. É empresa, é Ah, não,
empresa.
a empresa.
É
Desculpa,
empresa.
desculpa. Ah,
Ah,
não,
é
é a
empresa.
empresa nasceu.
O cara fundou a empresa em
Desculpa,
89.
não, eu li
Tá?
aqui
Tava
assim
me
de
sentindo o
relance.
maior loser do mundo aqui.
Não,
Também tinha ficado
esquece.
trigger daqui. Tava me
Não,
segurando.
a empresa, você vê, 89, né, e entrou na internet. O cara tá na in, o cara é dos, né, tá aí no, desde o começo aí da internet. E ele falou, né, primeira coisa que você falou, que ele colocou no Twitter que o Bitcoin, ou seja, que ele tinha, né, pronunciado que o Bitcoin era ruim e tal. Ele falou: olha, eu vou ser sincero com você na entrevista. Falou: olha, quando eu comecei a usar o Twitter, eu pegava e tinha uma opinião na hora, eu tweetava, eu usava errado, né? Tipo, o cara, você sabe que às vezes você lê uma notícia, você tem uma ideia e de repente você caga um tweet, né? É tipo, você dá uma esculpida aí num tweet, dá uma escarrada na rede social e fica lá. E aí, né, ele ficou lá, o cara leu uma notícia, teve uma ideia, colocou uma ideia ruim, né? Depois, óbvio, ele falou, não era que o Bitcoin não estava nem na minha cabeça tanto, tá? Nessa época, eu só escutei, achei que não ia dar certo, falei, bom, beleza, passa adiante. Mais para frente, no começo, quando é que agora ele voltou, né, a escutar sobre o Bitcoin, né? Por que que da onde chegou? Ele chegou a voltar, né? De repente a querer colocar dinheiro em Bitcoin. Como eu falei, ele comprou vários domínios, né, nos anos 90 especialmente. E um deles é o Voice.com. E um dia ele falou, ele tá cheio de domínio, né, que ele guarda há anos, né, 20 anos está sentado nos domínios, mais de 20 anos, e tipo, Ele falou pro marketing dele, falou, ah, faz, coloca aí, vê se vocês conseguem vender alguns domínios. Pegou os domínios que tinham mais, como é que chama? SEO, assim, melhor, né? Que se você buscava no Google, ele já chegava até o domínio dele. E colocou aí numa lista e mandou, né? Vai, tenta vender, vamos ver se a gente consegue vender alguma coisa. E passou um tempo, tá? De repente chega alguém querendo comprar o voice.com deles, fala, não, eu quero oferecer 150 mil dólares. Ele falou, 150 mil, eu já estou sentado há 20 anos, não, manda ir pastar, né? Vai para o, não quero saber. Aí, um dia, 300 mil dólares. É, não quero ser, não preciso desse dinheiro. Estou sentado aqui, um monte de dinheiro, eu gosto, ele fala, né? É engraçado porque ele fala como ele entende, né, de escassez digital, porque um domínio é uma forma de escassez digital. Por isso que eu estou entrando nessa ideia, né? Não é que o cara do nada, o Bitcoin, fez sentido para ele. Ele entende o valor de escassez digital e de ter um asset digital, né? Então ele, ou seja, ele tem esses assets, né? Ele tem esse voice.com, e para ele esse voice.com vale 100 milhões de dólares, vale muito mais dinheiro. Se você, ele fala, uma campanha aí de qualquer marca, para fazer uma campanhazinha, os caras gastam 150, 500 milhões de dólares só para fazer uma campanha, pô, um domínio desses, na opinião dele, né, vale pelo menos 100 mil dólares, 100 milhões de dólares, na opinião dele. Quer dizer, né? Enfim, mas aí, né, você tem que adaptar a sua opinião ao que o mercado vai dizer quanto vale. E ele, aí ele foi negando esse pessoal, né? E até que chegou, sei lá, uns 10 milhões de dólares, negando, negando, proposta atrás de proposta, passou um mês, 2 meses, 10 milhões de dólares. Chega, ele fala, pô, quero saber, agora eu tô interessado, quem é essa baleia, né? Porque é um cara, é um, como é que chama? É um agente, um broker que está tentando comprar esse domínio dele, o voice.com. Pô, eu quero saber quem é essa baleia, tal, me apresenta, tal, quero saber, quero ver. De repente é um cara, ele queria saber, falou, ah, se é uma baleiona, eu vou vender o quanto eu acho que eu quero vender. Se é alguém que, né, eu vejo que é uma empresa jovem, uma startup, de repente aí eu até posso pensar em vender por esse preço para, né, para apoiar o projeto, tal, porque eu realmente é uma empresa que não tem dinheiro, mas se é uma baleia, eu quero que me pague quanto eu quero, né? A baleia quer o meu Bitcoin, quer o meu voice.com, né? A baleia vai ter que pagar o preço que eu acho que ele vale. Então enfim, aí chega, né? A baleia não se apresentou, não queria se identificar, tal, não queria, né? É tipo um Walt Disney, né? Que quer comprar o terreno sem que a pessoa saiba que é o Walt Disney que quer comprar, porque de repente vai. Enfim, no fim ele chega num. Ele toca para o um valor assim, fala: quer saber, ó, 30 milhões é seu. Eu não. Ele chegou, falei: 30 milhões é seu. Passou um tempinho, tal, os caras, 30 milhões, compraram o voice.com, e aí ele ficou sabendo quem era o comprador. Adivinha quem era o comprador? Vamos ver se vocês sabem.
Roger Ver.
Quase, quase.
Craig
Enfim.
Wright.
Não, vai por aí. Quem comprou foi a moeda Tezos, EOS. O EOS, Tezos? Não, Tezos é outra coisa.
Não.
A EOS, é aquele
TRX.
ator mirim lá. O ator mirim, como é que chama? O da EOS, o cara da EOS. Eles compraram porque eles
Brock.
queriam fazer o Brock Pierce, isso. Eles queriam fazer uma rede social, que agora eu entrei aí no voice.com. Tá rolando aí, tem uma rede social meia boca. Um estilo
30
streaming, tá
milhões.
aí, com um token voice, token voice, né? Isso já em fevereiro, janeiro, a gente nem
Já
tava
virou Zombie
sabendo.
Company.
Já é uma, né? Já nasceu morta e, quer dizer, enfim, não sei.
Nasceu
Pode ser que
zombie.
num bull run funcione, eu não sei. Pode ser que eles
Eles
consigam
vão
dar um
tentar
egg.
tirar pelo menos o que eles pagaram nisso.
Exato. Eles vão tentar deixar os tokens, ou seja, alguém vai segurar esse bag aí, ou alguém, né? Vão
Falando
segurar
nisso, se
esse.
alguém quiser comprar o domínio Time Chain, falar comigo. Privado.
Timechain.com.
Não, é timecha.in. Melhor olá. Ainda.
Timecha. Timecha.india.
Isso.
É, maravilha. É, não, é um asset, e é escasso também. Domínios são escassos. Apesar de que meio que o ponto .com, né? Ele aí entra a história do domínio. O pessoal que compra domínio adora o ponto .com, né? O ponto .com é tipo o Bitcoin dos domínios. O resto é tipo shitcoins de domínios. Tem muita. Eu escuto muito de. É mais ou menos.
Pronto, né? Acabou de desvalorizar o domínio do Alan.
Não, mas é que hoje em dia os ponto .io. Então, legal.
Tem um
também.
Bilhão e meio tá de indianos que valorizam o meu domínio.
É, e tem essa também, exato. Tem o BR também, sei lá. enfim. É, mas o ponto .com, né? O ponto .com é o ponto .com. É o, né, é o primeiro, é o maior efeito de rede. É o que o Google prioriza, os buscadores priorizam. Enfim, tem toda uma, né? É, também uma mística aí no ponto .com. E esse cara, ele gosta dos ponto .com. E nisso, né, ele viu, pô, essa Tezos cripto, caramba, continua esse negócio, o que é? Ele começou, né, entrou de volta aí na toca do coelho, claro que é um cara inteligente, né, não é um animal, não é um cara que tá buscando fazer scam também, não, é um businessman sério, né, não é um... É, dá pra ver que é um cara, né, focado e tal.
Wise man.
Um cara bem sensato. E ele viu, né, tudo que tá acontecendo. Ele começou a estudar, tal, entrou na toca do coelho todos esses meses, né? Isso foi no fim do ano passado, aí janeiro, fevereiro, março. Ele, uma turma na empresa dele e tal. Ou seja, ele começou a envolver pessoas para tipo, né, os conselheiros, né, o pessoal que ele confiava na empresa. Também para criar uma cultura, tentar, né, ver que a empresa, que, ou seja, que não é, ele não está louco, né? Que não é só ele que tá vendo uma coisa e que ninguém vê isso também. Ou que estão tentando, enfim, para ter mais, né, uma confirmação. Esses meses ele vai, então, aprendendo e vai acontecendo o que está acontecendo aí, né? O Covid... Impressão infinita de dinheiro. E a
o
empresa dele é uma empresa
dizendo que mudando 100%. A perspectiva sobre inflação dos Estados Unidos, dizendo que tudo bem, tem mais inflação, né?
Exato, vendo tudo isso e vendo que ele está sentado numa quantia enorme aí de lucro, né, de dinheiro que eles, do fruto aí do trabalho, de anos de trabalho, que eles mantêm em caixa, né, líquido, porque eles não têm o que fazer com esse dinheiro, que seja uma empresa que é rentável e que eles gastam e tem lucro e tem uma boa reserva aí de dólares, e ele tá vendo, né, esses dólares, essa reserva deles, que no começo ele começa a ver que começa a render menos, né? Ele tinha, essa reserva era boa, porque é um líquido ali que ele tem lá parado, que vai rendendo 3% ao mês, e ele vai usando isso para, né, para girar na empresa e tudo mais, enfim, né? É um giro legal, e de repente esses 3 ao mês viram 2, vira 1, vira 0, começa a virar menos, né? Começa a, tipo, cada dia que fica sentado lá, mês que fica sentado no banco, ele está perdendo, perdendo dólares, muitos dólares, porque são 500 milhões, não, quanto é 500 milhões? Né? Isso, 500 milhões.
50, acho,
negócio assim, 550 milhões de dólares que ele tinha ali, que eles têm de caixa, né, excedente. E aí ele tem até uma frase que o Adam Beck compartilhou aí numa entrevista, que ele sentia que estava assim, sentado, né, num gelo, né, num grande... uma grande geleira que estava descongelando, tá tipo derretendo valor aí, derretendo todos os dias. E aí eles decidem, né, fala, ó, optam, vem, depois de, né, se confirmar aí o perfil bitcoinheiro, ele decide, olha, não ele, né, ele, a empresa, o board, ele convence, né, a empresa que eles têm que seguir esse caminho, que é, porque é uma empresa na bolsa, né? Ele tem que convencer também os seus shareholders.
Essa é uma informação importante, Dov. Acho que tem que ressaltar que
Sim, não é que o cara decidiu. É, por exemplo, tem o Jack.
Não, não, que eles estão na bolsa, que eles estão listados na bolsa.
Ah, é, na Nasdaq.
É. Eu ia ver quanto é que ele tem. Oh, ele nem 10% tem, hein?
Ele nem é o major.
Ele é só ele CEO, ele já não tem. Ele é fundador, mas já não...
Eu queria imaginar o trabalho que esse cara fez para convencer essas pessoas. Cara, provavelmente ele colocou skin in the game próprio antes.
É quase, as reservas todas da empresa, porque no total foi quanto? 380 milhões? Já não lembro.
Eu acho 450, Beto.
450, ah, eles deixaram...
Foi quase tudo, sim. É uma aposta...
Não, não, eles estão. E ele
deixa
fala.
Deixa em fiato o dinheiro que você pode perder.
Segundo ele, a proposta é que a empresa continue. Ou seja, isso aí vai ficar o máximo que ele puder segurar. Ou seja, ele diz até 100 anos. Né? Não, ele não vai estar aí, né? Eu acho um pouco exagerado, tá? Mas enfim, não vou, né, questionar. De repente, ele tem um plano realmente de longo prazo, deixar para herdeiros, enfim. Oh,
mutual funds, BlackRock, Vanguard Group. Pô, convenci esse pessoal todo.
É, pois é, teve que convencer uma galera. Não é dinheiro dele, é o dinheiro da empresa que está listada, que tem shareholders, que tem um board, que tem o caramba. Que, inclusive, eles falaram no programa aí com o Pompliano. Aliás, vocês sabem inglês, vale a pena conferir, que foi um programa legal. É Michael Saylor com o Anthony Pompliano. Michael Saylor. Tá navegando aí no mundo do Bitcoin, né, o Saylor. Enfim, ele fala sobre o Jack, né, do Twitter. Porra, o Jack do Twitter tem, o Saylor fala que ele tá louco, ele quer ajudar o Jack a convencer o Twitter a fazer a mesma coisa, que ele acha que, porra, o Jack é um cara, né, com um puta alcance, e a única palavra que ele tem no, você entra no perfil dele hoje aí no Twitter, tá escrito Bitcoin. Hashtag Bitcoin. Esse é o perfil dele, assim como ele se define. Porra, você fala, não, como é que esse cara, né, também não fez isso? Aí o Pompliano explica um pouco, né, como é mais difícil, talvez o board dele é mais, é bem mais conservador, enfim, tem uma galera mais difícil de convencer. Mas é uma empresa que tem um caixa gigantesco, que se colocasse um 10% do caixa, né, numa reserva em Bitcoin, também teria aí teria que comprar uma quantidade significativa aí de Bitcoin, né, se conseguisse, né?
Comprando e ninguém sabe, né, Dó?
É, ou já estão comprando, mas não acho, porque senão o preço estaria muito... Não, não, porque
como
reserva,
é que a MicroStrategy, né, comprou esses dias e o preço nem mexeu?
Não, mexeu, né?
Seus meios.
Sim,
vai. Agora.
Você acha que não? É que a gente sente o efeito depois, né? São moedas que saem do mercado de uma galera que antes estava fazendo trade, e aí agora essas moedas sumiram do trade, né? De repente, porque foram para ele. No final acontece isso, né? Às vezes também tem um problema que a gente tem aí, que são as exchanges, né, que estão... que venderam para ele e continuam como se tivesse Bitcoin aí. Não sei, né? Que pode estar rodando com...
Uma hora aparece essa liquidez.
Reserva fracionada.
Uhum.
nas exchanges, que de repente agora uma exchange vai ser hackeada, entre aspas, né? Enfim.
Veja bem, eu queria só falar uma coisa. Com relação a isso que ele falou, de sentir que a empresa estava sentada num cubo de gelo, né, e que o gelo estava derretendo, isso era a grana que eles tinham em caixa, acho que uma coisa importante que me chama a atenção é que, eles viram a raiz do problema, né, ou ele viu a raiz do problema, né, ou seja, o começo do fim do dólar como moeda de reserva global, né? Agora, ele poderia ter diversificado essa grana dele, né, e fazer um portfólio de diversas formas. Eles poderiam ter comprado imóveis, eles poderiam ter comprado ouro. Então, acho que tiveram duas etapas aí nesse processo dele, né? Que a primeira era identificar, ou seja, ele foi no banco e viu que cada mês ele estava ganhando menos, até o momento que ele estava começando a perder. O dinheiro dele estava começando a desaparecer. Esse na camada 1, né? Na camada 2, vê que o dinheiro dele estava perdendo poder de compra, né? O dólar sendo aí inflacionado. É, vendo essas ações aí do Fed, a questão do Fed, do Jerome Powell se colocar e dizer que era possível imprimir dinheiro de maneira infinita, que eles iam fazer isso, e também, como eu já disse hoje, mudar um pouco a perspectiva do Fed, dos Estados Unidos, com relação à possibilidade de ter uma inflação aí um pouco mais flexível. Esse é o primeiro passo. E aí vai para um segundo passo, que quer dizer o seguinte, não só a gente vai escolher o Bitcoin como uma forma de reserva de valor do nosso capital, como a gente vai escolher apenas o Bitcoin. Oh, yeah. E não ouro. Não é que eles pegaram 20% para Bitcoin, 50% para imóveis. Sim. E 30% para ouro.
Foi bold.
A diferença do empreendedor para o investidor, Ivan. O empreendedor é o cara. Exato. Que aposta... Aposta skin in the game.
O ouro
é o cara que diversifica.
O Pompliano fez essa pergunta exatamente. Ele respondeu, ele entende mais de tecnologia, para começar. E a segunda coisa é que a aposta é muito mais... Ou seja, como é que chama? O ratio,
potencial,
né?
Ganho.
Potencial de ganho entre, né, eu investir em ouro ou em ganho e perda, ele acha que o do Bitcoin é incomparável. Ou seja, não tem nem o que pensar no imóvel e ouro, é perda de tempo. Ele você falou outras criptomoedas, né? O cara, ele foi introduzido, voltou por causa da iOS, né? O cara poderia achar que a iOS tá podendo, não sei o quê, mas não é trouxa. Ele foi ver, né, o que de fato, como funciona o mercado, foi entendendo, né, de liquidez, o caramba. O cara entende, não é mirim, né? Então, e ele viu que o Bitcoin, ele, se você fizer bem as contas, ele, de acordo com ele, ele falou, é 90%, não é 60%, não é aquela dominância de 60%, é 90%, 95%, um market cap, ele foi gentil, acho, no... mas, não é, que você...
Ele sabe 95, que o Pomp é shitcoiner, né?
Não, 95, 90, não importa. Foi gentil, não queria, né? Não vem ao caso, não quer encontrar agora que os caras venham encher o saco dele, né? Mas a história é que, tipo, no, ele explica, né? Que não é que nem MySpace e Facebook, que é essa história que os caras vêm jogar pra gente. Eu entendo como funciona redes, né? Ele falou... O MySpace não chegou nem a 2 bilhões de market cap, não tinha quase, ou seja, era um mercado mínimo, por mais que as pessoas falassem sobre o caramba, não chegou a ter, né, essa penetração de mercado que o Bitcoin tem, né? E ele fala, não existe nenhuma rede, nenhuma tecnologia disruptiva que chegou nesse ponto na história, a de ter um market cap de mais de 100 bilhões de dólares, ou de ter essa uma posição assim tão grande, então, uma liquidez tão grande, uma movimentação tão grande, que tenha regredido, né? Ou seja, não existe isso, né? Na história. Ou seja, não vai ser o Bitcoin a primeira... ele fala da Apple, ele explica, né? Apple, Facebook, outros exemplos aí de... Que difíceis aí de regredir, né? Até mesmo a General Electric, em algum momento, foi, né, uma empresa de tecnologia. Ou seja, a eletricidade, em algum momento, era algo como o Bitcoin hoje em dia, né? Era algo super inovador aí, enfim. O cara não... E ele veio, falou, isso é a minha aposta mais segura, né? Obviamente é o Bitcoin, não vou apostar agora num second runner aí, tipo, não faz sentido. É muito mais provável que essa rede, né? Esse efeito de rede, ele, né, fala do efeito de rede, que o efeito de rede é imbatível, né? É muito difícil de reverter isso aqui. Vai mais ou menos por aí. A escolha dele pelo Bitcoin, não outras altcoins, e eu já falei, né, a desproporcionalidade aí do Bitcoin com relação a imóvel ou ouro, né? Potencial de crescimento.
Outra coisa que acho legal a gente falar é, Cara, qual vai ser o impacto disso para outras empresas que começarem a enxergar a mesma coisa? Outras empresas que começarem a perceber que o caixa que eles têm no banco não está rendendo o que rendia anos atrás, que eles estão perdendo grana e que é mais vantajoso para eles, de repente, seguir essa estratégia, né? Ou seja, pode ser aí um marco, é uma pergunta, pode ser um marco aí para um início de mudança aí de paradigma, de visão e de estratégia para empresas em como eles vão, no mínimo, no mínimo, proteger o capital deles?
Só uma nota antes disso que acho que é interessante, que é como é que o mercado, independentemente do que nós achamos, como é que o mercado viu.
E é
impressionante, hein? Porque eu estou vendo aqui o stock, portanto, o price da MicroStrategy nos últimos 6 meses, e ele estava bem estávelzinho ali à volta dos $120, bem estável, bem estável. Aí deu um primeiro pulo para casa ali dos 140 e qualquer coisa, portanto, passou do patamar de 120 para 140. Há um mês atrás, mais ou menos perto da primeira compra, e agora está a 175, e ele estava estagnado praticamente. Ou seja, o mercado, nós podemos dizer o que nós quisermos, opinar o que nós quisermos. O mercado agregado como um todo reagiu espetacularmente bem a isso, e isso para mim é... É impressionante, porque estamos falando em grande parte do pessoal que estava completamente por fora de tudo o que tem a ver com Bitcoin, né? A reação poderia ter sido bem pior, né?
Não, é
sensacional. Eu acho que tem empresa comprando ação deles para comprar Bitcoin diretamente.
Então, calma. Isso é outra coisa para a gente falar.
Uma coisa que ele falou, o que eles podiam estar fazendo com esse caixa, isso é o mais louco, né? Porque é o que as empresas, a maioria das empresas pensa, né? O que eu vou fazer com esse caixa? Eu vou comprar minhas ações, né? Vou pumpar meu estoque, né? Então, vou tipo, vou ficar queimando aí, comprando minhas ações. para, né, pelo menos eu mantenho aí dentro da empresa esse valor, né? Ou para os funcionários, enfim, o pessoal, para os shareholders. Mas eles não, ou seja, não fizeram, optaram por isso, e foi muito mais rentável, né? Se você ver, porque provavelmente eles estavam fazendo isso, né? Todo mundo faz isso, compra a própria ação, mais hoje em dia, né? Eu acho, pelo menos o que ele...
Não, mas calma, é que isso aí...
Nem que seja para manter, né?
Sim, fala. Essa questão da valorização das ações deles... pode ser também uma opção, ou seja, pessoas, há muito tempo se fala de ETF, né? ETF, ou seja, a possibilidade da criação de fundos que se possa investir em Bitcoin.
Eu ia falar nisso.
Então, será que agora, a partir dessa decisão da MicroStrategy de ter no seu portfólio, nos seus assets, Bitcoin, ou seja, é uma forma indireta das pessoas investirem em bitcoins, comprando ações de empresas...
E quem está barrado?
Alguns
que estão barrados de investir em bitcoin. Porque os fundos, a maior parte dos fundos tem uma regulação que permite comprar uma ação cotada em Nasdaq ou em Dow Jones, mas não permite comprar bitcoin. E mais, sabe qual é o market cap da MicroStrategy? É 1.7 bi. 1.7 bi, se os caras têm 450 milhões em Bitcoin, é um...
Bitcoiners.
É perto, hein? É a melhor forma de um fundo barrado comprar... É a única, talvez, de comprar Bitcoin. Num rácio quase de quê? De 1 para 4, né? É 1 para 4. 25% do market cap deles é Bitcoin.
O resto é de domínios altamente líquidos.
Não, e o negócio deles, né, de business intelligence, eles são bons nessa área. Não é uma área muito grande, mas eles são dos melhores nessa área, já há muito tempo. Você Nossa, comprava o Oracle para a base de dados e comprava a MicroStrategy para o BI. Era assim já há 20 anos.
Deixa eu só falar uma coisa.
Fala,
rapidinho.
Fala,
na bolha de 2000, né, eles chegaram a quase 3 mil.
Não, mas aí... Eu acho que...
Não, é muito... É muito louco.
Não, não, mas isso tem, ou tem um split, ou qualquer, tem história, tá? Eles estão perto do máximo histórico de sempre, que era para aí 200 dólares.
Ah, ok.
Tá? Era para aí uns 200 dólares, o máximo histórico. Eu não sei o valor exato, mas é na casa dos 200, há uns bons anos atrás. E início dos anos 2000, acho que foi um split qualquer, era outra. Eles não, nunca. Eles não valiam 20 vezes mais do que hoje, não, isso não.
Entendi.
Bom, é uma empresa de pequeno porte, né?
É pequena. Sim, sim, não é gigante.
É, 1.7 bi, mas 1.7 bi com 0,5 bi em Bitcoin. É impressionante, hein?
Bom,
não, por isso que não importa
tanto. E já não é fácil conseguir tanto BTC no mercado, né? Imagina para empresas maiores precisarem de mais.
Se o Facebook quiser fazer o mesmo, não consegue. 50, 60
mil dólares.
É, um Facebook ou Apple, vácuo. Apple que tem nada em cash.
Teria que esperar os 500 mil dólares para conseguir alguma liquidez.
É, e acho que independente do tamanho da empresa, Alan, para mim, se isso vai ser um ponto marcante na história e de como as empresas vão administrar os seus capitais, porque até um tempo atrás, né, a gente discutia, ou seja, ou muita gente perguntava se os próximos... Ah, quando um governo começar a comprar Bitcoin? Ou quando abrir um ETF?
Ninguém pensou nas empresas.
Ninguém pensou nisso, que talvez o próximo passo sejam empresas que comecem a se preocupar com a quantidade de dinheiro que tem na conta e comecem a ver o Bitcoin como uma opção. Porque é isso também, né? Não dá para você... Vai comprar ouro? Vai enfiar onde o ouro? Vai comprar imóvel? Também a liquidez disso, né? Quanto tempo demora? Vai administrar imóvel em outros países? Não é algo tão
simples. Se não tivesse opção, eles fariam isso, eu acho.
Exatamente. Mas e agora com essa opção?
Eu sei o seguinte, esses bitcoins são deles e ninguém vai pegar deles. Porque eles não vendem, certo? Então tá acabando e os caras vão ter que competir pelos próximos. É nisso que a gente aposta, né?
É, oh yeah. E esse Michael Saylor é um hodler, a gente dá pra ver aí. Como eu falei, ele holdou aí, ainda holda vários domínios, e ele vê o Bitcoin como os domínios dele, como os babies digitais aí dele.
É o cara da escassez digital, eu achei genial.
É o cara da escassez digital totalmente. Quando ele começou a falar dos domínios, eu falei, putz, claro, quem joga com domínios entende escassez digital, é fácil fazer o clique, entender onde é que está o valor. Né? Não, é óbvio que, né, você tem que ainda se aprofundar mais, tal. Ele estudou pra caramba esses últimos meses, tá entrando na toca do coelho muito... Cara, é muito legal, tem que escutar essa entrevista com ele, o cara é bem interessante mesmo, escutar ele.
Cara, é muito louco essa história.
Mas é louca pelo porte, pelo porte absoluto e pelo porte relativo, né? Ou seja, o absoluto, enfim... Foi a maior compra de Bitcoin que se ouviu falar, né? Quase meio
bi.
Não,
institucional. Em dólar. Em
dólares e de uma empresa, assim, institucional.
Não é exchange,
é ter uma carteira.
Sim. Não, mas eles compraram lá atrás, não foi?
Eles têm 210 mil lá.
Sim, tá bom, mas foi em dólar. Em dólar foi a maior que se ouviu falar e... E no relativo, foi 90% das reservas de uma empresa, enfim, que não é tão grande assim, não é? As reservas representam um ano de receita, mais ou menos, eles faturam meio bi por ano, têm meio bi em reservas e gastaram 90% disso. É interessante, né?
O cara entendeu ou não entendeu?
E a ação disparou. Não,
e acho que o momento engraçado também...
A ação disparou.
Isso é o mais assim, legal. Isso é o que mais acho que vai...
Eu achei que o mercado ia reagir mal.
Tá manada, porque o Wall Street, se você, cara, tá prestando atenção, você não vê essa oportunidade aí, você tá dormindo no ponto, cara. Você vai se arrepender pro resto da vida. O cara que trabalha com isso, né? Trabalha com pompar... estoque, com fazer, tomar decisões aí para a empresa gerar lucro, né? se o cara não percebeu que vale a pena ter uma posição em Bitcoin aí, e mesmo para o seu, né, para o seu, para suas ações, que o mercado reage bem, que o mercado acha que é uma atitude responsável, né? Senão eu estaria dumpando, o pessoal achasse que era ruim, né? O pessoal achasse que era uma má decisão, a empresa não estaria crescendo, né? As ações não estariam crescendo, o mercado não estaria comprando a ação dessa empresa, né? O mercado estaria falando, ah, olha esse pessoal aí viajando no pipe dream, né? Não, não é mais um pipe dream, pessoal. Acordem aí que faz tempo que não é. É, e o mercado já está percebendo isso cada vez mais.
E por isso que o momento é tão importante, por isso que apesar da compra ser 10% do que os Winklevoss compraram, não é questão do tamanho da compra em bitcoins, é o momento, é o Covid, são as declarações do Fed, são os juros negativos, é a situação que está o mundo... E a mudança de paradigma, de novo, a mudança de paradigma que isso pode ter para outras empresas.
Pode não, vai,
Vandinho. Isso é chave. É, eu estou colocando dominó, como dúvida só para fazer papel de mediador aqui. Mas
O valor da empresa aumentou quase 50%. Não se pode dizer mais do que isso, né? Quase 50%. Aumentou em quase 50%. Impressionante, em um mês e meio. Um mês e pouco.
Só entre a primeira, né, o primeiro anúncio de compra e agora o segundo anúncio.
Desde o início de agosto até agora, 50%
do aumento do market cap.
Incrível.
Lembrem-se, vocês não estão comprando, ele está comprando os que tem.
Isso aqui já era.
Ele está comprando os... I'm gonna